Nós falávamos há pouco sobre a solução que a prefeitura encontrou para dar conta do problema do lixo, pelo menos momentaneamente, é assim que está sendo feito, né? A gente tem aí um aterro que está sendo, que está recebendo, que funciona lá na Pedreira Ingá, que está recebendo lixo, essa licitação por 5 anos, mas é um contrato de ano a ano. E a cada ano a prefeitura renova até 5 anos. Isso já tem 2 anos, 3 anos?
Esse contrato tem 1 ano. A primeira licitação foi por validade de 1 ano mesmo, e esse agora, a nova licitação, nós fizemos com renovação anual.
Certo. Então, nós estamos aí completando um ano.
Primeiro ano.
Correto. Então, temos aí pelo menos mais 4 anos para que a Prefeitura possa dar conta de uma tecnologia definitiva.
Com toda a tranquilidade, toda a segurança.
A Prefeitura está trabalhando aí, inclusive com audiência pública, para poder mostrar algumas questões relacionadas ao tratamento de resíduos, e isso prevendo uma licitação para o sistema de tratamento de resíduos. A Prefeitura está pretendendo ou já tem definida a tecnologia que pretende implementar?
Veja bem, Ronaldo, no final de 2010, nós soltamos um procedimento de manifestação de interesse, que é um formato da lei de concessões que permite a gente chamar estudos, quem queira desenvolver estudos tecnológicos, e apresentar propostas para a administração pública com o intuito de celebrar uma parceria público-privada. Isso foi publicado, cerca de 10 ou 11 empresas se interessaram, apresentaram-se propostas e, obviamente, nós recebemos e qualificamos as propostas recebidas e encontramos, dentro do aproveitamento energético, da conversão energética, uma proposta bastante completa, bastante factível pelo ponto de vista econômico, ambiental, com segurança ambiental, com segurança de manejo, um processo industrial bastante interessante para fazer o aproveitamento energético. Então, essa está sendo considerada como o plano base que o município vai lançar dentro do processo licitatório da PPP, da parceria público-privada, mas ele não é definitivo. Quer dizer, nós não podemos direcionar, até porque a lei nos proíbe, nós mesmo que o gestor quisesse isso, ele vai ser impedido dentro de um tribunal.
Os parâmetros que são colocados dentro da licitação não podem acabar limitando determinadas tecnologias e fazendo com que apenas uma tecnologia acabe sendo apresentada?
Na verdade, não. A combinação dos parâmetros é que vai dar o ideal. Porque tem várias tecnologias que fazem os mesmos parâmetros. O que acontece em alguns momentos é que umas são muito mais caras que a outra para fazer a mesma coisa, né? Então, assim, quando a gente fala assim, deixar o mínimo possível de residual, né, do rejeito, aquilo que não dá para usar para nada mesmo, é um parâmetro ambiental importante para a gente, porque a gente diminui o passivo ambiental desde que... Então, mas são várias as alternativas para que você faça essa redução. Então, vai ficar aberto a tecnologia para qualquer licitante, qualquer interessado, né, isso faz parte do processo. Agora, dentro da lei de concessões, eu sou obrigado a colocar um projeto básico, um plano de viabilidade, para que os concorrentes saibam em que terreno estão pisando e possam apresentar suas próprias propostas. Então, nós entendemos, obviamente, com esses anos de pesquisa, o prefeito viajando, trazendo técnico, recebendo pessoas, promovendo estudos, que esse modelo que é adotado em mais de 550 locais no mundo, hoje é um modelo mais usado de aproveitamento energético e que se mostrou muito viável por todos os aspectos de economicidade, de proteção ambiental e de viabilidade técnica e econômica, né? Alguém vai ter que pagar essa conta, né? Existem tecnologias maravilhosas, muito mais interessantes, mas, portanto, a população não aguentaria pagar, porque o município é o quê? É um gestor dos recursos arrecadados do seu munícipe, né? Então, ele tem que zelar pela prestação de serviço de forma módica.
Especula-se sobre a tecnologia que pode ter aí um incinerador, ou seja, a queima do lixo, pelo menos esse é o termo mais comum que a gente utiliza no dia a dia. Embora esse termo seja considerado por quem o defende, um termo inclusive um tanto pejorativo.
A explicação do geógrafo Jorge Villa-Lobos, cujo doutorado dele é na área de... rolo na área de reforma agrária, é um negócio estranho falar de incinerador, me parece que ele não tem todas as qualificações técnicas para falar do assunto. E fiz uma comparação com churrasqueira, como se nós fôssemos pegar o resíduo, jogar num tambor, botar fogo e aquilo fosse sair fumando. Mostra bastante desconhecimento das tecnologias modernas aplicadas nisso, sistemas de tratamento de gás, sistema de tratamento de filtro. Obviamente, não há atividade humana que não seja poluente. Né? Então, quando nós estamos falando, principalmente nesse caso da incineração, a grande preocupação são as dioxinas e furanos que são jogados no solo, que ele chamou de cinzas, né? Porque os particulados são todos retidos dentro do próprio processo. Falou também que sobrava chorume que ia ser jogado. O chorume é todo, todo o processo líquido é aproveitado no sistema, porque nós temos que gerar vapor para poder gerar energia. Então, não sai nenhum residual líquido do processo de manejo nesse sistema. Então, é um dano a menos ao meio ambiente. Mas então tem toda uma proteção, um sistema de monitoramento e tem índices de emissão. Né? Então, não há. Então, assim, cada vez que você liga seu carro, Ronaldo, ou qualquer ouvinte nosso liga seu carro, você está lançando dioxina e furano no ar. Né? Infelizmente a Petrobras tem autorização para matar, que a gente diz, né? Que ela tem autorização para botar o dobro do teor de chumbo que os outros países no mundo têm colocado. Então, na verdade, assim, você não há forma de manejar resíduos que você não faça algum tipo de emissão que tenha algum tipo de prejuízo à natureza, ao meio ambiente. Se você for colocar aterro, se você for fazer compostagem, você está jogando gás metano, que é 21 vezes mais potencialmente poluidor do que o carbono, por exemplo. Então, não há forma de você lidar com resíduos sem que algum problema seja. O que acontece no trabalho que nós temos feito? É adotar a legislação mais rigorosa vigente no mundo hoje. Né? E a CETESB de São Paulo já adotou, o próprio Instituto Ambiental do Paraná está revisando as suas normas, mas com parâmetros bastante exigentes. Nesses parâmetros, a título de comparação, são 10 vezes mais rigorosos do que o próprio Conselho Nacional do Meio Ambiente determina para esse tipo de emissão. Então tem todo um sistema de controle online, que vai ser feito por uma agência reguladora, que acompanha, que qualquer cidadão pode acompanhar. Então, são ilações, né, tentando levar a população à interpretação, algumas lideranças sendo enganadas nesse processo, num processo emocional, de interesse político, nos taxando de irresponsáveis nesse processo. Até porque é o seguinte, se eu fizer isso, a gente lançar fora de parâmetro, nós estamos cometendo crime ambiental, tanto a empresa como o próprio gestor público, né, que poderá ser acompanhado. Então, nós estamos tomando todo o cuidado, nós vamos fazer um processo de licenciamento, já pedimos para o Instituto Ambiental do Paraná, que está trabalhando, nós temos aqui um modelo de um termo de referência, que foi o primeiro termo feito na CETESB em São Paulo, que analisa todos os riscos, faz tudo. E outra, a usina não começa a funcionar amanhã, você tem todo um processo licitatório, que ela vai ter que fazer o estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ao meio ambiente, que é a forma mais dura de licenciamento vigente no país, que você depois disso vai passar por audiência pública, depois da construção dessa usina, você faz o teste de queima, onde os técnicos, você tem que provar que você está dentro das emissões, para depois começar a trabalhar. Então nós estamos falando num processo de daqui a 3 anos para estar funcionando com bastante rigor no acompanhamento, no processo de licenciamento e no acompanhamento da execução. Então nós estamos tratando com responsabilidade, infelizmente algumas pessoas com interesse que nos parece muito mais pré-eleitorais, porque quando esteve sentado no cargo, teve a oportunidade e não resolveu nem a questão dos catadores, nem, né? E agora faz um tumulto gerando uma confusão. Mas a sociedade está convidada, nós estamos debatendo, dia 15 agora, nós temos uma audiência pública, estão trazendo especialistas, o próprio do professor Jorge Villa-Lobos foi convidado para falar lá, para debater com os profissionais que estão vindo, bastante qualificados para debater o assunto, né? E qualquer entidade, qualquer organização que queira chamar a prefeitura para ouvir as suas argumentações, a sua forma técnica, nós estamos disponíveis e queremos esclarecer, porque isso é um assunto de interesse da coletividade maringaense e faz parte de um processo de solução bastante estudado e responsável, como tem sido, aliás, a administração do prefeito Silvio Barros e Roberto Pupim.
Bom, conversamos, portanto, com o secretário de Meio Ambiente e Saneamento, Leopoldo Fieves, que foi um prazer recebê-lo aqui na CBN. Secretário, muito obrigado.